fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Intercom.
Starship Enterprise.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem tá aqui comigo, mais uma vez, é o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara.
Olá, humanoides, tudo bem com vocês?
E quem está aqui também é o Fernando Augusto, lá da Nova Frota. Fala aí.
Tudo bem, gente?
Bom, o negócio é o seguinte, né? Quem tá chegando, quem tá ouvindo o podcast e por acaso chegou desavisado, essa aqui é a segunda parte do podcast anterior que a gente fez sobre o livro Federation, The First 150 Years. Quem tava comigo lá era a Roberta Maná e o Fernando aqui. Só que aí, enfim, no podcast ela, a Roberta se despede ao final, né? Na verdade era metade da gravação. Eu e o Fernando ainda ficamos mais uma hora e meia, mais ou menos, continuamos o papo. Só que aí eu dividi o podcast, então essa aqui é a segunda parte. E aqui nesse começo eu trouxe o Thiago pra comentar, fazer um jabazinho, né? Na verdade é isso, né?
Exatamente.
Trouxe os dois aqui agora. Esse começo aqui é só pra propaganda só, né?
É, o Thiago fez a introdução do programa passado também, que vocês tiraram um sarro da minha cara, que depois eu escutei.
Não, eu fiquei indignado quando eu soube que o William Shatner tem a soltura, cara. Falei, que merda, né? A realidade, ela é triste mesmo, né?
O pior é que ele tem mesmo, e o engraçado é que quando você fica perto dele, ele tá sempre, tipo, num banquinho mais alto, numa plataforma, pra não parecer que ele é baixo.
Nossa, cara. É isso aí, é um choque de realidade aqui o Sessão 31 também, né? Muita gente tá sabendo disso agora, em primeira mão. É foda. Mas, ó, então é isso aí, esse comecinho, essa introdução, já tô me acostumando a fazer isso, né, que é chamar alguém pra gente falar umas besteiras e fazer propaganda, né, basicamente é isso. E aqui eu trouxe o Thiago. É pra falar sobre o que, Thiago? Você que vai começar aí, qual que é o seu jabá de hoje?
Hoje, o jabá de hoje, telespectador de casa aí que tá escutando na academia.
Telespectador? No sofá. Cara, telespectador ia ser um pouco difícil.
Eu acho que seria o quê? Áudio espectador?
Áudio espectador,
é isso aí.
Vamos lá. Hoje nós temos dois recadinhos. O recadinho é o seguinte: se você ainda não comprou o ingresso para a Nova Frota, você tem que correr porque está acabando. E se você for comprar, utilize o código do Diário do Capitão, que é Capitão. Tudo junto, sem acento, com o número 20 no final. Então, repetindo, Capitão 20. Entendeu? Tipo casal 20, né? Ficou meio bosta isso aqui.
Ficou uma merda.
Agora que me toquei que tem um 20 aqui, mas beleza. É Capitão 20. Então, compre o seu ingresso para estar com usando o Capitão 20. Que aí você tem 30%, 20, né? 20% de desconto na compra do seu ingresso. E o segundo recadinho é...
Peraí, só uma coisa, Thiago. Só uma coisinha. Só pra ficar mais claro. A pessoa pega esse código Capitão 20 vai aonde, né? O que ela faz com isso? Explica melhor aí. Tem gente que não sabe.
Se ela não sabe, então ela não sabe usar a internet, né? Porque, vamos ver se sabe.
O site...
Eu não queria falar
tem
nada.
Tem um site, você vai, tá? Pode entrar tanto no odonobrasil.com.br ou num pedaço da ação.com.br que vai pro mesmo lugar, que é uma plataforma que lá você... vai ter um espaço de digitar o código. Você digitando o código do Diário do Capitão, imediatamente todos os preços caem 20%. Aí você vê qual que você quer entrar.
Olha que legal.
Dificuldade,
então
né?
É isso aí.
E o segundo recadinho é que as dos ingressos para a TrekkerCon já estão à venda, né? E o ponto físico de venda vai ser na StarCon. Só isso por hoje.
Olha só. Você vai usar a convenção do Odo para vender os seus ingressos. É basicamente isso.
Óbvio.
Tá. Boa. É isso aí.
É basicamente assim, você compra lá físico, né, com o Thiago, e se você sentar pra tirar uma foto naquele capitão, é mais caro o ingresso.
Na verdade, teria que ser o contrário. Se você tirar a foto e postar no Instagram, com a hashtag específica,
ganha desconto.
Boa. Aí você dá.
Vou na TrackerCon?
Aí você dá um desconto na TrackerCon, Thiago, entendeu? Mas tem que seguir no Instagram. Olha aí eu dando ideia aqui, cara. Se não sou eu aqui,
hein? Olha a Valdomiro, a gente tem que pagar pelas suas ideias, viu? Tá vendo? Tem que contratar a Valdomiro.
Eu trago o cara pra fazer propaganda da ideia, cara. Olha aí, ó. Isso que é.
Entendeu? É isso aí. A gente vai dar um desconto de 5%. Infelizmente, né? A taxa da máquina é 5% a mais. Então vai ficar a mesma coisa.
Mas então, qual que é o outro recado agora, Thiago? Vamos lá.
Não, outro recado é com o Fernando agora. Já deu os dois recados.
Então, Fernando?
Na verdade, os recados, né? O Thiago meio que deu. A gente tá aí na brincadeira aí do Odo no Brasil. Tá cada vez mais perto, né? E cara, estamos cada vez mais empolgados com isso. E ó, lá no mesmo endereço, você também pode comprar a sua foto com o Odo, o seu autógrafo com o Odo. A gente também produziu uma miniatura do balde do Odo, que eu mesmo comprei uma miniatura do balde do Odo para pedir pro René autografar para mim e ter essa peça de colecionador na miniatura do balde autografado.
Fascinating.
Que é uma coisa, eu sou colecionador, uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma Batlete autografada pelo Worf, eu tenho um emissor móvel do Doutor autografado pelo Roberto Picardo, eu tenho uma Delta Flyer autografada pelo Tom Paris, então é umas coisas que é legal você ter o prop que lembra o personagem autografado pelo ator.
Muito legal. Eu, inclusive, eu vi esses que você falou lá na sua casa. Bem foda mesmo, cara. É bem legal isso daí. Então, tem essa oportunidade pra galera fazer algo parecido com uma réplica do balde do Odo. Olha só que bacana. Pessoal, de recados era isso daí, né? Tem mais alguma coisa? Fechou, né?
É, sigam todas as nossas redes, né? O Diário do Capitão aí, a Nova Frota, aqui o podcast, obviamente, Sessão 31. Aliás, cara, eu tenho que agradecer muito o Valdomiro, porque que vamos falar a verdade, eu já participei de outros programas e às vezes o host, né, a pessoa que te chama pra participar, esquece de abrir o espaço pra você dar o recado do seu trabalho. Isso é uma coisa que o Valdomiro nunca faz, cara. Ele sempre fala, ó, não esquece de deixar teu recado, ele sempre abre o espaço, que a gente vem nesses programas, a gente também quer falar do que a gente tá fazendo, né, pro pessoal poder ir ver tudo que a gente tá fazendo. E o Valdomiro é um cara que sempre abre o espaço dele pra gente poder legal. Dar esse, fazer o nosso merchan.
É, então, na verdade isso daí, cara, eu tirei meio que da cultura de podcasts do Brasil mesmo, né? Antes de ter meu podcast, de criar o Sessão 31, eu era ouvinte, né? Assim como sou até hoje. E isso sempre fez parte da chamada podosfera. Essa broderagem entre podcasts, né? Então, pra mim, cara, isso é tipo uma coisa comum e acho que é muito legal mesmo. A gente acaba sendo colaborador de um do canal do outro ou do podcast do outro. Eu acho que todo mundo só ganha. É isso aí mesmo, cara. É essa camaradagem aí, né?
Não, mas isso é legal, cara. Às vezes eu participo de alguma entrevista no YouTube, até um programa de televisão, cara, e você quer falar, não, ó, e se você quiser saber mais e tal, e o diretor vai lá e na edição corta, ou não deixa você falar e tal. Pô, tô vindo aqui fazer parte do teu programa de graça, não tô cobrando nada, tudo que eu quero é divulgar o meu trabalho e o cara quer cortar isso, sabe? É, desculpa, é meio filha da putice.
É aquele negócio meio mesquinho, né, cara? Existe isso, né? É foda. Tem uma galera que... Mas é o seguinte, eu lembrei agora, eu ia esquecer que, né, um dos motivos principais de eu fazer essa introdução aqui é que eu também tô com um recado de uma coisa nova aí, cara. Olha só, agora, ouvintes, vocês se quiserem, veja bem, que nem esse podcast é sobre o livro, né? Sobre o Federation. Esse livro, se vocês quiserem adquiri-lo no Amazon, que é onde você vai normalmente comprá-lo, porque ele não tem lançado no Brasil uma edição nacional, você até encontra em algumas lojas, tipo Livraria Cultura, você encontra em alguns lugares por aí, né? Mas às vezes, dependendo da região onde a pessoa mora, nem tem uma Livraria Cultura da vida, né? Agora sim, como que a pessoa normalmente compra? Vai num site como o Amazon. E agora, a novidade é que eu coloquei links do Amazon, tô colocando nos posts dos podcasts, pra pessoa clicar ali e ir lá e comprar. Por quê? Porque o link que vem do meu site, ou seja, o link do Sessão 31, eu recebo comissão se a pessoa comprar. Olha só que legal.
Oh, né? Olha que visão de profissional. Garoto. Olha, palmas para o Valdomiro.
Então,
um dia ele fica rico. Um dia.
Então, eu vou fazer questão, porque eu vou. Que o David Goodman, né? Lançou a autobiografia do Spock que eu vou comprar. Então eu vou fazer questão de comprar pela plataforma pro Valdomiro ganhar dinheiro.
Então, olha aí, ó. Não, que nem no anterior, no anterior, eu tive essa ideia só depois que eu lancei o podcast. podcast anterior, né? Eu, burro pra caralho, devia ter pensado isso antes. Mas tudo bem, fiz um retcon no qual eu coloquei no post do podcast anterior esses links. Aí eu coloquei não só o do Federation, mas coloquei o Autobiography of James Kirk, que é do Goodman também, coloquei o do Picard, coloquei também, cara, eu coloquei o Portal do Tempo, que saiu pela Aleph, né? Coloquei o livro do Salvador, o Guia da Saga, e mais um até, que eu não vou lembrar agora. Acho que era um quadrinho, sei lá, que saiu aqui no Brasil, não lembro agora. Mas a questão é essa, então, se a galera que quer comprar, se vai comprar, de qualquer maneira já vai comprar. É o mesmo valor, a diferença é que se comprar pelo link, eu recebo uma comissão, olha aí, né? Que legal, né? O podcast eu não cobro, é uma coisa que é gratuita e sempre vai ser. Então ajuda aí, galera, dá uns trocadinhos aí, só clicando, já que vai comprar mesmo, compra lá, vem uma comissão aqui. Inclusive eu acho, isso eu não tenho certeza ainda, deveria ter pesquisado mais, mas se a pessoa entra no Amazon por esse link e lá dentro resolve comprar uma outra coisa, eu tenho a impressão que a comissão vai pra mim também. Eu não tenho essa certeza agora, depois eu vou me certificar disso. Mas a questão é essa, então tem os links no post do podcast aqui. Galera, estão ouvindo o podcast sobre o livro? Não tem o livro ainda? Ou já tem e quer presentear alguém? Vai lá, compra pelo link aqui, agradeço. É isso aí, certo?
Se não for comprar nada a ver com Star Trek, usa, entra pelo link do Sessão 31 e exato, vai lá pra ganhar dinheiro.
Só pro Valdomiro, né, ganhar uma grana, né,
tadinho. Valdomiro, antes da gente finalizar, só pra não perder o costume, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Fernando.
Opa, faz duas.
É, ô Fernando, mas o Odo que vai estar lá, é de verdade?
Na verdade ele vai vir dentro do balde já líquido e a gente vai montar ele lá na hora, né?
Ah, tô bom, só pra eu saber.
Imagina essa cena, né? Ele vem todo desmembrado, meio líquido assim, aí você vai montando.
É o René, eu tô até fiz a plaquinha já pra ele, pra, sabe, aquelas plaquinhas de aeroporto, escrito o nome do cara.
Nossa, o cara chega daqui a 2 semanas, ele já fez a plaquinha, meu Deus.
Já fiz a plaquinha por causa que a minha letra é terrível, e eu fiz aqui naquelas plaquinhas de anime ridícula, sabe?
Nossa, você nunca ouviu falar de impressora?
Não quero fazer isso. Acho que vai ser mais engraçado uma plaquinha.
Sim, certeza que você desenhou balde nessa placa.
Não, mas agora você deu uma ideia.
Eu acho que esse é o último podcast que eu vou lançar antes da convenção. Então, aqui é meio que a última vez que eu encho o saco do ouvinte, que a gente enche o saco deles com essas propagandas da StarCon, né? Então, é isso aqui. Fechou aqui.
A partir do próximo lugar, a gente vai encher o saco deles com a propaganda da TrekkerCon.
Isso. A encheção de saco aqui não vai acabar, né? Percam as esperanças. Mas eu acho que é isso, tá? Então, é bacana, era só pra essa introdução mesmo. Vou me despedir de vocês. No caso do Fernando, eu nem vou me despedir, porque vai ter a despedida no final da conversa, né? Que o pessoal vai ouvir aí. Né, a gente batendo aquele papo. Então, por hora, Fernando, agradeço a presença aqui nesse início. E Thiago, bom, é isso aí, cara, valeu. Até mais, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço muito, Valdomiro, a participação. Muito obrigado, até a próxima e engage.
É isso aí, pessoal. Vamos então para a segunda parte de Os 150 Primeiros Anos da Federação. Bom, Fernando, então vai continuar aí, vamos continuar nós dois só, né? Vai ficar um pouco menos agradável, né? Não vai ter os ouvintes que... Tem gente que ouve só por causa da Roberta, se fuderam, né? Agora, o que tem pra hoje, pra agora é isso aí.
Ó, eu te mandei a foto do Gene usando o uniforme da Decade, dá uma olhada.
Deixa eu ver se eu já vi isso aqui. Caramba, cara, eu nunca vi essa foto, eu acho, hein? É. Mas ela não tá colorida, peraí, ela parece que tá colorida digitalmente, tá bem esquisita essa
foto. Na verdade a foto é uma merda. Verdade, a foto é totalmente... Certeza que se realmente for uma foto que foi tirada nos anos 60 lá pro negócio, e ela tem que ser muito ruim mesmo.
Eu não sei, tá tão estranho que parece até uma montagem, mas como você já viu antigamente ela, né?
Eu já vi essa foto antes, e essa foto, se você colocar no Memory Beta do Robert T. April, é essa foto que vai aparecer.
Certo, olha só, que legal, cara. Bacana, eu acho que eu nunca tinha visto mesmo essa foto aqui.
E você pode ver as ilustrações do livro, que realmente parece que alguém se baseou nessa foto, né?
Na verdade eu acho que só tem uma, né, pelo que eu lembro no livro.
Tem duas do April, tem duas fotos do April no livro, né? Tem uma que ele tá junto com os caras que desenharam a classe Constitution, e tem outro que é tipo, né, a segunda nave Constitution classe.
Então, eu não tô lembrado da outra. Ah, sim, só que aí é um desenho que não parece o Gene mais, né? Ah, não.
É um desenho já, realmente.
Não, peraí, eu tô confundindo, é porque tem uma do Matt Decker, que é quase na sequência.
Sim, é, tá certo, o desenho é do Matt Decker, e a outra é do Gene, que tem a entradona do Gene na testa.
Muito legal, cara, que daí aparece o Daystrom, né, jovem e tal, o motor, aliás, o sistema duotrônico, aquela coisa toda. É, essa parte da elaboração da classe Constitution é bem legal no livro, cara, achei bem legal mesmo.
Me lembro que tem muita coisa que ele fala aqui sobre a classe Constitution, que eu li nos manuais, lembra aqueles fanzines antigos dos anos 90, 80 que tinha?
Acho que é do Tracker Report, aqueles. Tracker
Report, essas coisas e tal, coisa que a gente pegava e tinha a classe da nave, a história da classe e o caramba 4, muita coisa que eu li aqui, eu lembrei de ter visto nesses livros. Então eu acho que realmente o Goodman deve ter se baseado em muita coisa naquelas coisas que os fãs escreviam antigamente.
É isso que é foda, cara. É, você sente muita. Pior que eu também, tinha coisas que eu lia que eu pensava, peraí, isso aqui não era especulação de fã antigo, não? Né? Fica com uma cara assim, às vezes, que ele legitimou mais ou menos aqueles papos de Tracker, né, cara? Muita coisa assim. Né?
A classe Constitution foi a vencedora do contrato por unir tal e tal e tal. Porra, ele escreveu essas coisas aqui.
É bem legal. É, deixa eu ver o que mais que a gente tem aí pra. Segue aí a pauta, né, provavelmente?
Vamos seguir a pauta. Mas, cara, o detalhamento desse livro que é o legal, né, pra gente ver. Essas coisas dele realmente ter usado a cara do Gene pra fazer o April como foi usado pelo pessoal lá atrás, isso é muito legal. Mas já que estamos falando, vamos falar um pouquinho então. Aí a gente vai ter basicamente a história do April, né, explicando por que a Enterprise e a classe Constitution, né? A Enterprise ter saído antes da classe Constitution e a morte do Archer, né?
É, só. Não, essa parte aí é. A gente vai chegar lá. Porque ele é só. Enquanto eu tô vendo aqui o livro, né? Aí tem uma parte aqui que eu também, cara, me rachei quando eu. Sensacional. Então, assim, ó. As primeiras duas, né? Da Constitution é a. Obviamente a 1700 e a 1701. Aí tá assim. Aí tá assim. É interessante notar que a primeira nave do espaço não foi a primeira numerada, né? Ah, porque April pegou a segunda comissionada, porque daí ele poderia continuar desenvolvendo, né, o projeto um pouco mais, né?
É.
A justificativa, né, cara, do porquê que a 1701 é, né, que vai primeiro, né?
Mas é super legal, mas sim, a USS Constitution ser a 1700 já vinha lá nos modelos que eram vendidos, né? Que você podia escolher o número da nave que você ia colocar na sua nave com. Depois, e tinha os nomes das naves, você não precisava colocar a Enterprise, você podia colocar as outras. E tinha lá o SS Constitution 1700, que vendia nos anos 70, nos modelos. Eu sei porque eu tenho um desses.
Sério? Eu não sabia disso, não. Aqueles da AMC?
Ah, não é o da AMC, sabe aquele que é a Enterprise, a Ave de Rapina e a D7?
Peraí, isso aí não é a AMC?
É, eu acho que assim, ainda é da AMC, sim, mas não é aquela grande da AMC. É aquelas pequenininhas que vinham as três naves da série clássica juntas.
Peraí, você tem esses modelos da AMC da década de 70?
Eu tenho o modelo que é as três pequenininhas juntas.
Mas, peraí, são originais da época? É isso?
Eu comprei eles quando, cara, putz, eu comprei provavelmente nos anos 80 numa lojazinha que tinha aqui no bairro da minha casa.
Caralho, eu fui na sua casa várias vezes e você não me mostrou isso.
Puta, essa que é pequenininha, ela fica, ela tá no cantinho da coleção porque elas são pequenininhas, elas não são muito grandes. Não, sabe?
Mas a questão é que é uma coisa, tipo, histórica.
É a qualidade do caramba.
De brinquedo de Star Trek e tal. Pô, muito louco. Quero ver, cara, quero ver isso daí. Quero ver isso daí. Muito legal. Tá. Ah, ah, inclusive no livro fala que a 1700 quem é, foi, foi, tipo, dada ao Gart de Izar, né, cara? Tá dizendo aqui.
Sim, mas o que faz todo sentido, né? Por causa que se o Garf de Izar era o grande capitão da Frota Estelar, né? Porque o Kirk, quando fala do Garf, ele fala com mais admiração do Garf do que do Aper e do Pike, né?
É incrível, né? É verdade. Olha só, agora que você tinha citado é sobre essa questão da... que vai fechar todo, vamos dizer assim, o arco do Archer, ou melhor...
É, vai, vai fechar a Enterprise de vez, né, vamos assim dizer.
Sim,
né?
Aí onde a gente fecha de vez a Enterprise, a série Enterprise, e inicia a série clássica, só que, cara, isso é feito magistralmente, assim, né? Porque você fecha com uma classe, tem uma classe essa cena. Ó, eu até copiei aqui, fiz a tradução... E eu quero ler, cara, quero ler aqui no podcast, cara, só pra galera ter um gostinho do, de como é esse livro. E essa parte em especial, cara, eu achei realmente bonito pra caramba. Quer ver, ó?
Ih, cara, eu acho que... Você me mandou, pô, lembra?
Ah, não, não, não é que eu a parte que eu traduzi é outra parte. Nossa, eu tô confundindo aqui, cara. Essa é uma que eu vou deixar pra ler mais no final. Essa do Archer eu não vou fazer a leitura aqui não, porque eu não quero ficar traduzindo na hora que eu tô lendo, que é meio ruim, né, cara? Mas, deixa eu só pegar aqui, já que eu prometi pra galera, só um pedacinho. Tá assim, né? Tipo, no fim e tal, né? É, a nave do April foi lançada no dia... Aí dá a data, né? Que é o dia 11 de abril de 2245, quer dizer... Aí até fala, né? Ah, mas o nome dele é April e foi em abril mesmo e tal, né? E... mas muito louco. Mas a parte foda é que assim, que diz que o Archer... com 133 anos, viveu, tá assim, tipo, viveu o suficiente para ver o lançamento dessa nave da Frota Estelar, é, uma vez que ela é chamada de Enterprise, né, cara, assim como a sua, né. Aí tá assim, que o April disse que o Archer desejou sorte para ele antes de voltar para casa em Nova York. De fato, o Archer, né, sempre, ele é originário de lá, tal... Os anos finais é de lá, é pra lá que ele vai, pra ele volta, que, né, vai morar lá e tudo mais. Aí tá assim, a sua era é no fim, né? Sua era no fim. Jonathan Archer morreu em paz no dia seguinte, né? Cara, coisa mó poética, assim, né?
Oh, é muito legal você imaginar que, por causa que essa informação que eles colocam é inspirada na ficha do Archer que tem na tela do computador da Defiant no episódio Mirror, Mirror Darkly Parte 2, quando a Hosh Sato pede pra ver a ficha do Archer, né? Então tem, e ela lê lá que ele foi considerado o maior explorador do século 22 e o caralho a 4 e tal, e que lá tá escrito, se você tiver em alta resolução pra você ver, que ele morreu um dia depois do lançamento da Enterprise, que é assim... Pô, o cara, ele pôde ir em paz sabendo que a Enterprise finalmente, depois dele ter sido tirado, da nave ter sido aposentada contra gosto dele, né? Voltou, finalmente voltou pra seguir a missão.
Não, e é tudo muito bonito, é bem, tipo, o cara que ajudou a estabelecer tudo, a frota, a federação, não, a frota não, mas a federação, a primeira diretriz, né, cara, unir Andória com o Vulcano e os Telaritas e formar tudo isso, cara, tudo é bonito demais, assim, nesse, né, não sem perdas, né, isso que é legal, não sem perdas, não lutou guerra e o caramba... E aí esse final, né, cara, puta...
É que Jornada das Estrelas sempre foi uma coisa poética. É que nem o final da série clássica. Sim. Com a segunda estrela à direita, a direita até o amanhecer, e as assinaturas no espaço, e o Kirk fazendo a paz com os Klingons, né, por causa que a última coisa que ele tinha pra fazer, só Nixon pode ir pra China. Cara, é muito poético Jornada das Estrelas.
Não só poético, cara, é nobre, cara. Jornada nas Estrelas é nobre, cara. E isso daqui encapsulou muito bem, porque, porra, o Archer tá dando o blessing dele para o April, que tem a cara do Gene Roddenberry, né? Então pensa nisso. Cara, eu imaginei, eu li essa cena e imaginei aquele tipo, ele dando tchauzinho, falando, aí aquela musiquinha, tan, tan, tan. Cara, sabe aquela coisa, aí a nave sai do estaleiro, entendeu? Pô, Puta, cara. Isso é lindo,
né? Pra mim, a principal diferença dos filmes e da nova geração é que a música da nova geração nunca era grandiosa durante as coisas. Mas nos filmes, né? É. Os diretores faziam a música grandiosa. Então, sempre que eles falavam alguma coisa, tocava. Porra, é tão legal, né?
Cara, isso é do caralho, cara. Isso é lindo. E aqui, você acha que o Goodman não escreveu pensando em tudo isso? Assim, até a música que tá rolando aqui.
A cabeça dele. Enquanto ele tava escrevendo isso, ele tava escutando Faith of the Heart.
Tá ótimo, cara. Não, mas tinha que ser, cara. É meio que aquela mistura do tema do Archer, lembra? Da final da
série. Ah, eu adoro essa aí. Porque finaliza a série, né? Com os três capitães fazendo o discurso juntos, o tananana. Porra, é muito legal essa. Olha, ia ficar bonito mesmo, né? Terminar o Arthur 5 com o começo do tema do Kirk. É, ia ficar legal mesmo.
Cara, eu imaginei tudo isso, cara. Eu achei emocionante isso daqui, sabe? E é o final do capítulo, né? Pelo que eu tô vendo aqui até. Pô, é bonito demais. E aí a gente vai entrar de cabeça então, né, Fernando? Essa parte já meados, aliás, indo, né? 43, né? Mais ou menos. 40 e pouquinho, 45, né?
É interessante que agora a gente realmente entrou na série clássica. E o livro, nesse ponto, para quem não leu ainda, saibam que antes todos os símbolos que você tinha da Federação de Planetas Unidos era aquele símbolo da esfera da Terra com os louros. A partir desse ponto, sempre que você for ver os documentos da Federação de Planetas Unidos, é aquela bandeira vermelha escrito UFP, né? United Federation of Planets, que você via na série clássica, aquela flâmula. Então, eles fizeram a transição do símbolo.
Ó, só uma coisa. Aliás, duas coisas que eu queria botar aí. Bom, em primeiro lugar, antes então a gente tinha United Earth, né, que é a Terra Unida. O nome do planeta Terra, na verdade, é United Earth, né, nesse período. E agora eu queria relembrar, a primeira vez que aparece essa bandeira da UFP é lá naquele episódio And the Children Shall Lead, lá daquela porcaria lá da...
Tem certeza que não deu pra ver antes?
Pelo que eu me lembro de mostrar mesmo a bandeira, foi ali. Não,
é que ali dá pra ver ela em toda a sua majestade e glória, né? Quando eles vão fazer o enterro do pai das crianças,
em
né?
Em toda a sua majestade e simples pra caralho.
Vermelho e dourado. Mas eu sinto que quando a gente foi na base estelar 10, deu pra ver em algum lugar, mas eu não tenho certeza, não.
Mas eu lembro de ter lido até em outros materiais que ali foi a primeira vez, mas teria que pesquisar agora, né? Porque de fato aparecer grande pra caramba é ali naquele enterro lá.
É, mas pô, eu acho legal eles terem se dado ao trabalho de colocar que nessa era, né, era da série clássica, era usado esse negócio da UFP, e aí você vê a quantidade de estrelinhas que tinha tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Só tem 14 estrelas, né? Quer dizer que provavelmente nessa época a Federação só tinha 14 planetas.
É, curioso porque essa parte aí, eu fiquei na dúvida, sabe? Porque no final do livro, quando a gente chega lá, o pós-acordo de Kitomer, é dito que Beta Zed tinha sido o último ali até o momento, ele era o 83º, 4º ou 5º, sei lá, ou seja, 85 mais ou menos planetas que tinham até ali. Aí eu pensei, bom, mas da série clássica, esses 14 aí, já pulou pra 80 mesmo em 20, 30 anos? Será que...
É assim, eu acredito que se a gente for voltar lá no livro, a gente sabe que quem fundou a Federação foi os humanos, os andorianos, os vulcanos, os telaritas.
É, tem mais um planeta aí, que eu acho que é uma colônia. Sim. Próxima.
Alpha Centauri.
Não, é próxima.
É próxima. É
alguma coisa. Próxima Centauri, é isso? Eu não lembro se é isso.
É, eu acho que é Próxima Centauri. Deixa eu ver aqui. Terra, Próxima Centauri, Vulcano, Andor e Telar. É. Exatamente. Então, Próxima Centauri. Próxima Centauri era uma colônia. Então, eu acredito que as colônias ganharam estrelinhas também.
Ah, tá. Pode ser isso, então, né?
Porque quando eles não falam, tipo, 100 raças. Eles falam 100 planetas.
Pode ser que seja isso, então. É verdade.
É, porque a gente sabe que na história da Federação que tem colônias que se separaram da Frota Estelar, que nem a colônia da Tasha Yar.
É, não. Tem até... Eles até falam da colônia de Dorva 5, é isso? Dornav... Aquela do episódio Journey's End, dos índios lá, né?
É, sim,
claro. Eles até falam dessa também e tal, que é engraçado que eles falam até hoje continua prosperando e tal, parece que tá tipo assim, numa boa, né? Aí a gente sabe que, né, passados ali, sei lá, 60 anos depois do final do livro, né? Porque o livro termina na virada para o século 24, mais ou menos, né? O ano de 2311... Aliás, porque 2311 é o ano que faz 150 anos da Federação, né? Segundo essa cronologia.
É onde eles têm que parar, né?
Então é legal que algumas coisas eles deixam assim, como se tudo ok, mas a gente sabe que vai dar merda. Acho legal.
Mas é legal que a partir desse ponto, né, que eles estão falando, aí a gente já vai começar a entrar na história... do próprio Capitão Kirk, né, a partir de 2245, porque eles relatam, né, o que realmente aconteceu em Tarsus 4.
Ah, sim, o capítulo tá até aqui, ó, é capítulo 4. Ele chama... Ah, na verdade a gente fala às vezes capítulo, mas não é bem capítulo quando a gente tá citando, né? Porque chapter mesmo é uma coisa maior no livro.
É, mas sim, é. Seria, vai, vamos colocar como capítulo 4, The Edge of the Night, por causa que aqui que vai começar os problemas com a série clássica, né? Porque a gente sabe que a época da série clássica é uma época meio conturbada pra história da Federação.
É.
Você vai ter Tarsus 4, problemas com Romulanos, a Organia e outras coisas.
Sim, sim. É, bom, você quer começar aí? Porque tem bastante coisa, muita coisa aqui. Ele não começa a falar, nesse capítulo, não começa a falar do Kirk ainda, né? Primeiro o lance de Tarsus 4, que...
É começar, a gente vai começar a chegar, que agora é o Pike. Mas daqui a pouco a gente já vai falar, por exemplo, do problema com o Codos do Carrasco, né? Então...
Sim, sim. Tá ok. Então vamos lá.
Legal que quando eles colocam Tarsus 4, eles também colocam a Ordem Geral 6 e a Ordem Geral 7 no livro pra gente saber qual é que é a Ordem Geral 7 lá que você não pode ir, ó, pro planeta Talos, desculpa, Talos 4, burro, falei errado. Talos 4, por causa que é o planeta proibido.
É, eles citam...
Antes de Talos 4, eles falam de Tarsus 4, sim, certo? Que é por causa que é tanto númerozinho, às vezes, que a gente começa a conduzir a colocar as coisas, né? É, confundir o planeta, porque é muito parecido. Mas Tarsus, eles falam de Tarsus 4, né? Que seria lá problemas, é um planeta muito perto da fronteira com os Romulanos e com os Klingons no século 23, e que os habitantes de Tarsus 4 morreram e que só tiveram poucos sobreviventes como Kevin Riley, o Kirk, o Thomas Layton e outras coisas, e o problema com o Codos. Então a gente já tá na história do Kirk mesmo no livro.
É, só que ele meio que dá só como se fosse assim aquele... Nós vamos falar dele mais tarde, mais ou menos isso, né? A sensação.
Isso, é. Ele fala isso mesmo, ele fala, esse nome aí vai ser... Vocês vão escutar muito ainda, relaxa. Mas eles a parte do Codos, o executor e tal e coisa. Aí que a gente vai ter Talos 4, que é outro planeta, né? Que vai ser o da Ordem Geral 7. Que aí a gente vai ter uma ilustração, inclusive, muito bonita, né? Do April, da número 1, que até hoje estamos sem nome, né? Do April, não, desculpa, do Pike, da número 1, que até hoje estamos sem nome, e um Telarita sentado na mesa de reunião da Enterprise.
É, achei legal essa ilustração. Porque implica, né, que tinha um Telarita na nave ali e tal. Sendo que a gente sabe que não tinha, mas assim, quer dizer, poderia ter tido, poderia ter tido.
Não, né, a gente não viu os 200, né, que tinha na
nave. É bem legal.
Porque, né? E o Telarita ainda tá de uniforme vermelho, né.
Muito bacana. Essa foi uma ilustração que... Esse é um dos caras que estão ilustrando, que pra mim é os que mais funcionou esse estilo aí, né? Mas pena que no livro dá uma variada demais. Mas é isso.
finalmente vai entrar no Kirk, né? Que a gente vai finalmente chegando agora mais perto cada vez da missão de 5 anos do Kirk, né?
Então, olha só, o que acontece? Quando chegou nessa parte do Kirk, eu fiquei em dúvida numa coisa aí, né? Tá relacionado a algo que eu achei legal. Eu achei legal porque quando mostra, quando relembra, quando foi o resgate lá de quem sobrou de Tarsus IV, né? Aquela metade que permaneceu vivo e tal, não sei o quê, porque, enfim, né? Mas o que eu fiquei com dúvida é o seguinte, porque quando narra como é que o Kirk saiu de lá com a mãe, né, e tal, é dito que ele ficou extremamente impressionado, que foi justamente, aliás, eu achei bem legal, né? É a Enterprise do April, ainda o April, né, como capitão, que foi resgatar lá os colonos, né, os que estavam...
Você sabe que esse não é o único livro não canon que eu li que fala que quem resgatou eles foi a Enterprise do April.
Eu lembro que você me contou uma vez que aquele outro livro, que também é do Goodman, que é o Autobiography of James T. Kirk, não é esse?
Aham, esse mesmo.
É esse que tem, né? Eu lembro que você me contou isso uma vez.
Sim, eu comprei esse na Amazon. Se alguém quiser comprar, gente, essas coisas vai ter que ser na Amazon mesmo, mas... E é bem interessante ver isso, que o April teria ido salvar eles... Mas o April conhecia, de acordo com esse livro, a autobiografia, o April conhecia a família do James Kirk por causa que ele conhecia o pai, né, o George Kirk, porque o George Kirk é um oficial da Frota Estelar, que é o que a era JJ fala pra gente, né?
Só uma coisa, o Autobiography, ele é depois desse aqui, não é?
O Autobiography é de, se eu não me engano, 2014, então é um pouco esse.
Tá, então é o seguinte, a minha dúvida em relação a isso, como o Goodman, ele adota toda aquela a história dita no filme de 2009, de que... Aliás, uma vez que o Spock Prime lá diz, né, que a motivação do Kirk, que era mesmo o pai dele ter entrado, né, que era da frota, que era por isso que ele queria ser da frota, isso Sim. aí se torna canon pra ambos.
Se o Nimoy falou, tá certo nos dois universos.
É uma das coisas que coloca ali que isso é informação que vale pra ambos os universos, né? Mas a minha dúvida foi, né, então quer dizer, ele também coloca aqui no livro dele a questão que existe a Kelvin, que, né, os pais do Kirk eram Starfleet Officers na Kelvin. Eu achei curioso que, ao mesmo tempo, o Kirk criança não, né, com 13 anos lá, quando chega a Enterprise do April para resgatá-lo, lá, resgatar todo mundo ali de Tarsus IV, é dito que o que foi pivotal pro Kirk querer entrar pra frota, foi o momento que a Enterprise chegou e o capitão imponentemente, sei lá, chegou salvando todo mundo.
Se transporta no meio da praça da cidade.
Isso, e que essa visão pro Kirk foi tipo que cravou na memória dele. Isso não é dito pelo Kirk criança, de 13 anos. É dito, na verdade, porque tem lá um excerto que é de uma biografia do Kirk, né?
Não oficial, é tipo os caras que fazem biografia não oficial. O cara da biografia não oficial falou isso.
Ah, então essa... então minha dúvida... acho que já tem o Goodman se autoconsertou então nessa daí, porque minha dúvida é a seguinte. Porque se o Kirk tá dizendo que o que influenciou ele a entrar pra frota nesse livro aqui, né? Foi ele ter visto o April lá se transportando e levando a galera, como é que vai casar com a informação que o Nimoy no filme 2009 disse que na verdade era o pai dele, George Kirk, que influenciou, né? Então, na verdade, é isso, Fernando, é porque era uma fonte não oficial.
O que eles colocam é que é tipo uma biografia não oficial da vida do James Kirk, porque ele mesmo não sentaria pra escrever uma biografia da vida dele. Tá lá na autobiografia do Capitão Kirk que eles falam isso. Que ele não sentaria pra escrever uma biografia da vida dele, porque ele não era tão alto, tão metido.
Tão Shatner. Ele não era o Shatner, né? Ele falou.
Ele não era o Shatner, né? Ele era um cara humilde, na verdade, James Kirk. Ele não escreveria isso. Mas é bem legal, porque se a gente for falar um pouquinho da autobiografia lá, o Goodman explica perfeitamente como os pais do Kirk podiam ser oficiais da Frota Estelar e como ele cresceu no Khan, lá em Iowa, né? Lá como ele cresceu numa fazenda Iowa. Porque se eles eram oficiais da Frota Estelar, como é que eles não cresceram numa nave estelar e cresceram no interior? Na verdade, eles explicam que o pai, né, o George Kirk, quando viu a Wynonna, né? Wynonna, que tem o segundo filho, ele decidiu que eles tinham que assentar a família e ficar quieto lá na fazenda da família Kirk. E o que teria acabado com a carreira da mãe, porque a mãe era uma botânica espacial, mais ou menos.
Mas isso é...
O irmão dele era.
Ah, verdade, o irmão dele era...
Eles seguiram a profissão da mãe mesmo. E o James teria seguido a profissão do pai, né? O Sam seguiu a profissão da mãe e o James seguiu a profissão do pai. Mas é interessante colocar que, eventualmente, a Enola sai da Terra para ir para a colônia de Tarsus 4, para trabalhar lá como botânica, era tudo que ela queria fazer. E ele estava lá por quê? Porque ele estava visitando a mãe. Ele tava fazendo histórias escolares com a mãe quando deu a merda toda. E o pai e o irmão não estavam lá, por quê? Porque eles estavam na terra, na fazenda.
Cara, eu acho que a gente ainda tem que fazer um podcast.
Eles pra família, né? Teria sido aquela coisa impactante pro Kirk ter voltado.
Olha aí, então futuramente tem que fazer um desse daí também. E também, só pra. É importante falar também, né? Tem a ver. O Goodman escreveu a autobiografia do Capitão Picard também, né? Que é um lançamento mais recente.
Essa eu ainda não comprei, preciso comprar pra ler, porque eu preciso ler isso.
Eu tenho certeza que...
Mas sabe o que é? O super engraçado é que o Goodman, nesse livro, 150 anos da Federação, ele fala do negócio de Nimbus 3 e que tal, que a gente já comentou, do Fox e do filme 5, né? Mas lá na autobiografia do Capitão Kirk, ele fala que o filme 5 nunca aconteceu.
O quê? Mas como assim?
Ele fala que o filme 5 não aconteceu. Ele fala que, na verdade, eles estavam visitando o planeta dos Aotianos lá do pedaço da ação, e que o filme 5 era um filme que estava passando na TV baseado nas aventuras do Kirk, Spock e McCoy.
Sensacional.
Ele usou o filme 5 do livro.
Sensacional. Não, ele pode, ele tem esse poder. Mas, você sabe que o mais legal dessa...
Canônico, eu aceito ele, sempre vou aceitar ele como canônico, porque é um filme, né?
Não, lógico, né? Só que até porque esses livros são exercícios de imaginação, né? Eles são isso apenas, né? Apesar de tudo. Mas o legal é por exemplo, no da autobiografia do Picard, eu já fico pensando que o divertido é ver ele tentando consertar as coisas, né? Esse é o principal, acho. É, sei lá. Porque pensa, ele vai com certeza dar um jeito lá no lance do, né, do cabelo, por exemplo. Né?
Da família.
Da família. Vamos prosseguir aí, que ainda tem coisa pra falar, certo? Vamos. Onde é que a gente tá aí? No Kirk?
A gente tá na carreira do James Kirk, né?
Certo.
Basicamente, é bem legal ele colocar, ele coloca que o Kirk fala dos anos do começo, desde Tarsus 4, aí ele vai colocar todos os problemas do Kirk com os Klingons, que é bem legal ver ele... Como jovem, né, com o negócio dos Klingons, dá pra ver que o autor, né, quando vai colocar tudo isso, né, ele teve um cuidado, né, com toda essa parte, que ele coloca que o pai que deu a nave pro Kirk, pô, é super legal ver essas partes.
Essa parte aí do que começa a falar também do lance do que cita a Xanar e tal, é um lance que eu gosto bastante. É quando ele fala dos primeiros anos dele, né? Quando sai da academia e tal. Uhum. Aí fala, né? A primeira nave a República e depois a Farragut. E aí nessas duas naves ele serviu com o Garrovic, né? Que é o capitão.
Isso.
Né? E achei muito legal porque ele fala que depois do incidente na Farragut, foi depois disso que ele se tornou um grande líder. Porque pelo fato de ele ter hesitado e por anos ele acreditou que ele era culpado pela morte de muita gente ali da tripulação e tal.
Inclusive o capitão.
Inclusive o capitão. Que por conta disso ele passou a ser um cara um pouco mais rápido em tomar decisões, mas talvez um pouco impulsivo. Mas tipo, realmente um líder, que alguém que toma decisões. Ele passou a ter mais coragem em tomar decisões mesmo, né? E é muito legal porque a gente sabe que ele não é culpado de nada, né? Por conta do... A gente vai ver no episódio Obsession, sim, que na verdade... Sim, então é muito legal tudo isso, né? Ter parado pra falar um pouco sobre isso também achei bem bacana, cara. bem bacana.
É, não, sim, sem dúvida nenhuma. E vamos falar a verdade, se você pegar pelo ponto de vista psicológico, as nossas derrotas nos carregam muito mais pra gente pro futuro e nos moldam muito mais do que as nossas vitórias, né? Então faz total sentido isso que o Goodman colocou pro Kirk.
Não, então isso pra mim é o equivalente que já dá pra imaginar que deve ter muita coisa boa no livro do Picard lá. Né, por conta
sem
do
dúvida,
que a gente
eu fui louco pra ver o que ele vai escrever do Picard na Stargazer, porque você lembra quando o Picard tem aquele problema com o coração e aparece o Kill no Tempestry?
É, então, é justamente disso que eu tô lembrando, né, porque isso aí é o momento turning point da vida dele, em termos de personalidade, isso. Tudo.
Mas
isso.
O Kill, ele cita várias coisas que o Picard teria feito na carreira dele, que chamaram ele capitão. Ele falou, esse Picard nunca só resgatou o embaixador no planeta tal, que agora eu não lembro, nunca assumiu a ponte da Stargazer quando o capitão morreu. Porra, eu quero ver isso! Quero ver essas coisas!
Não, outra coisa também. Porque nesse episódio, aliás, muita coisa vai ser extraída desse episódio mesmo, cara. Porque nesse mesmo episódio, ele fala que não foi somente aquela treta com o Nausicaano, não. Teve mais, entendeu?
Sim, sim. Ele não foi a primeira vez que ele saiu na porrada com o Nausicaano.
Então acho que vai ser interessante ver isso daí também, cara. Bem interessante. Né? Mas, voltando pro Kirk...
Olha, eu acho que agora é interessante a gente ver que eles fazem dois capítulos que são duas partes realmente muito importantes da série clássica. Dois mini capítulos, né? Que é basicamente a volta do Raptor, que é pra falar, né, quando os Romulanos aparecem depois de tantos anos na nossa famosa briga lá de coisa, né? E da Guerra dos Dois Dias, né, que é quando saiu o Tratado de Organia. E essa parte do Tratado de Organia é muito legal, né?
Sim, essa parte aqui é bem bacana, cara, bem bacana mesmo. Aqui ele soube... que a gente comentou mais ou menos no começo do podcast, né?
Sim,
que
sim, a gente já meio que comentou.
É, meio que acabou comentando, né?
Mas é super legal que eles colocam aqui uma parte que eu não consigo escrever, que quando o Tratado de Paz aparece na frente do presidente da Frota Estelar, tudo que ele olha para aquele disco, não sabe o que fazer e fala, alguém descobre como assinar essa porcaria, né?
Assim. Que ele fala que é uma tecnologia que apresenta a língua da raça de quem estiver olhando ali automaticamente, né? Que daí foi enviado um desse lá pro chanceler Klingon, não é isso?
Pro chanceler Klingon e pro presidente da federação.
Isso, que é um andoriano. Achei legal também estabelecer isso. Que o presidente da federação nessa época era um andoriano. Isso eu achei muito bacana, cara.
É, por que não, né?
É, porra, caralho, né? E aliás, eu queria comentar aí já relativo à ilustração do livro, que eu acho que esse que é o cara que eu mais gosto que faz as ilustrações, essa que parece meio aquarela, né? Tem uma ilustração muito legal do Ayoborn lá, que é o organiano, aparecendo tanto pro chanceler quanto pro presidente da federação, né, cara?
Sim.
Aquela ilustração achei bonita pra cacete, assim, e é bem legal, né? Bem...
É, também tem uma ilustração legal do que estaria acontecendo, porque no episódio, né, da série clássica, a gente só vê pelo ponto de vista da Enterprise, mas a gente não vê pelo ponto de vista de fora. Mas, em teoria, a frota da Frota Estelar e a frota Klingon estão se encontrando ali. E ele tem uma ilustração de três naves da classe Constitution na frente de umas 5 D7 se encarando, né?
Só uma coisa que eu me lembrei agora. No Remastered, eu lembro que tinha algo assim, lembra?
Então, no Remastered, a gente pode ver a Enterprise lutando com uma classe D7 no começo, que a gente via a luta, mas a gente não via a nave Klingon. Dessa vez a gente vê a nave Klingon na luta. Mas na cena aberta a gente não vê uma porrada de nave, eu acho.
Tem certeza, cara? Parece que eu lembro disso. Eu vou fazer uma pesquisinha aqui, que eu fiquei bem curioso agora. É, como é que chama? Errand of Mercy. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que tinha isso, cara.
Peraí que vou abrir também aqui pra ver.
Ó, aparece aqui várias naves Klingon, cara. Viu?
Aparece na tela da Enterprise, mas a visão aberta de fora é porque é tudo pelo ponto de vista da Enterprise, se eu não me engano.
Então não, cara, ó, que viu?
Porque tem a cena do Sulu fugindo quando a quando a frota Klingon aparece. Essa cena realmente tem.
Ah, então a frota Klingon aparece na frente da Enterprise.
A frota Klingon aparece na frente da Enterprise, mas quando a Enterprise volta pra guerrear, a gente só vê eles botando a mão nos consoles e queimando a mão. Mas, em teoria, a Enterprise teria voltado com a frota estelar pra briga.
Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, não mostrava antigamente uma frota Klingon e agora aparece.
Não mostrava uma frota Klingon. Ele só falava que as naves Klingons entraram no setor e o Kirk mandava ele fugir.
Então, não é exatamente mesmo a cena da frota.
Né? É, não é exatamente essa. Essa da ilustração, você tem três classes Constitution chegando, que é o que a gente imagina que ia ter mesmo, né, Pombas?
Sim, sim.
Mas essa parte do tratado de Organia que eu acho que vale mais a pena lembrar e é super legal que ver, né, essas coisas pra colocar que, poxa, isso foi importante. E mais pra frente eles vão falar que o primeiro confronto que foi ter entre a Federação e o Império Klingon, depois a galera ficou com medo de ver se apareciam os Organianos. Aí a gente finalmente vai entrar no último capítulo do livro, né, que eles chamaram de Nova Era, que seria a época dos filmes da série clássica, né?
Sim, sim. Tanto é que eles já começam falando da Doutora Marcos, né? Os Marcos, né? Porque fala do filho dela também.
Eles já começam no Gênesis, que é uma coisa que me deixou um pouquinho desapontado, porque eu queria ver a parte do Vigeiro, eu queria que ele tivesse trabalhado isso do que aconteceu entre o final da série clássica e o começo da Ira de Kirk. Na verdade, se você for ver, se passa coisa de mais de 10 anos entre uma coisa e outra, né?
Eu achei curioso uma coisa, né? Que essa partezinha aí, o pessoal do Star Trek Continuous trabalhou muito melhor da transição, pelo menos aqueles minutos finais do último episódio, porque eu achei que ele que ia ter isso aqui, não teve, né? Mas eu pensei, mas já que é tudo não...
Aproveita, e termina a missão de 5 anos, né? Ele não terminou.
Não terminou. Mas, ao mesmo tempo, como tudo isso daqui é a parte não canônica, assim como Continuous também é, então eu vou, na minha cabeça, conectar tudo e é isso aí.
Mas só pra colocar pro pessoal que tá ouvindo, gente, o Kirk, ele tava no filme 1, ele tá beirando os seus 40 anos de idade. Ele ainda não chegou nos 40, mas ele tá com quase 40. E no filme 2, ele tá comemorando o aniversário de 50 anos dele. Então você tem 10 anos entre o filme 1 e o filme 2, né? Porque tem muita gente que não entende como é que a Enterprise no filme 1 acabou de ser reformada e no filme 3... eles estão querendo aposentar ela. Você tem que entender que entre uma coisa e outra se passou mais de uma década.
Sim, eu mesmo demorei muito tempo pra entender isso, cara. Muito, muito tempo. Sério mesmo, demorei anos pra entender isso daí. Mas a questão, a outra coisa também que sempre me confundiu é porque tem muito material que é o que é chamado de Fanon, né? Você tem o Canon e tem o Fanon,
certo,
né?
Que é a gente ligando os pontos.
Nos anos 90 lá, quando eu pegava esses fanzines e tal, que nem o Tracker Report, por exemplo, que você citou aí, pô, eles falavam certas coisas como se fosse cano. Eu falava, nossa, isso é verdade, então. Então tem informações que me acompanharam durante anos e depois que foi descobrir que não tem nada a ver. Ou pelo menos que não foi necessariamente confirmado como canônico. Por exemplo, a tal da chamada segunda missão de 5 anos. Isso também é uma coisa, né, cara?
A famosa segunda missão de 5 anos, né, é uma coisa que a gente pode colocar que faz todo sentido lógico. Porque eles terminaram a reforma da nave e você vê eles saindo pro espaço no fim do Mi 1. Mas ninguém disse que o Kirk ficou 5 anos, né, na missão, fez realmente a segunda missão de 5 anos.
Então. E essas coisas confundiram a galera por muito tempo, né? Porque tinha quadrinhos sobre isso também, né?
Eu li livros sobre com histórias na missão de 5 anos. Aquele livro famoso Kobayashi Maru se passa durante essa segunda missão de 5 anos do Kirk e do Scott, do Spock, todos lembrando como foi fazer o teste Kobayashi Maru.
Esse Kobayashi Maru eu lembro que a Aleph nos anos 90 lançou, né?
Lançou e é muito legal.
Esse aí eu não cheguei a ler, não.
E se a gente for mais à frente ainda, em teoria, entre o filme 5 e o filme 6, se passa coisa de 6 anos. E aí o fandom, né, entende que tem uma terceira missão de 5 anos.
Cara, não, aí já é demais, né, cara?
É por causa que, se você olhar mesmo, a Enterprise vai pra mão do Kirk ali, é, basicamente ali é 2296, é, desculpa, 86, 87.
E é 91, né? É 91.
O acordo de Kitomera é 91.
É verdade. É 91, 93, hein? 90
e... Se eu não me engano, é 91. Quando ele desaparece na Enterprise B, que é 91.
Ah, peraí, agora que eu tô lembrando do porquê disso daí, cara. É que assim, o filme 2, 3 e 4, eles são praticamente simultâneos, assim, que é, simultâneos não. Sim, mas é onde um acaba, o outro vem, né? Basicamente, assim.
É, tem uns 6 meses ali.
É, tudo, e sendo, né, que, na verdade, passaram-se, né, quantos anos? De 82 a 86, né? Então são 4 anos. Aí quando vem o filme 5, dá a entender que é quase em seguida o filme 4, mais ou menos. Ou pelo menos não muito
tempo. Passaram 3 meses, mais ou menos, entre uma coisa.
Aí quando vem o filme 6, eles fizeram, deram um jeito de, peraí. Tipo assim, aquele negócio, caramba. Vamos organizar esse troço e voltar pra época atual? É isso que daí os caras...
Mas que eles queriam colocar que o Kirk já tava no comando da Enterprise há 30 anos.
É, né? E além do que...
Se tá no comando da Enterprise há 30 anos, você tinha que tá indo...
E além do que, eles também se preocuparam isso, com isso visualmente. Todos eles aparentam mais velhos, cabelo branco mesmo.
Sabe? Sim, mas, cara, faz o total sentido.
Sim, total
sentido. Não, eles envelheceram pra caralho de 82 a 89. Você fingir que não passou tempo de novo, era que nem no filme 1. O filme se passa, é filmado em 78, e se passa como se fosse, tipo, acabou de terminar a missão de 5 anos, passou 2 aninhos e estamos aqui de novo.
Então, cara, isso é o que sempre me confundiu. Isso é uma coisa que sempre me confundiu durante anos, porque pra mim era claro que passou 10 anos. Aí eu nunca entendi. Peraí, eles estão tentando fingir que passou 2 anos e meio, porque é tipo 2 anos e meio, né? Mais ou menos.
E no começo do Generations, né, quando aqueles repórteres perguntam pro Kirk, eles falam assim: essa vai ser a primeira Enterprise em 30 anos sem o Capitão Kirk no comando, né? E aí você fala, peraí, então eles estão falando pra mim que o Kirk ficou no comando da Enterprise durante esses 30 anos, por isso que a gente faz essa especulação de outras missões de 5 anos e não só da série clássica, porque ele tem que ter comandado.
Não, mas eu acho que aí é tipo...
5 anos.
Eu não sei, mas aí é aquele negócio que a gente tende, e o jornalismo, né, em geral, tende a pegar assim, tipo assim, Hugh Jackman interpretou Wolverine por 18 anos. Não, na verdade não, né, mas tipo, é aquele negócio, né.
Você sabe que, por exemplo, entre o final da série clássica e o filme 1, o Decker que tava no comando. E a gente sabe que o Spock comandou a Enterprise durante um tempo ali antes do filme 2. Mas não dá pra gente imaginar que depois do filme de 89 e o filme de 91, que se passa 6 anos entre uma coisa e a outra na história, que a Enterprise ficou todo aquele tempo estacionada.
Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Lógico, alguma coisa. Porque o filme 5, ele é tipo como se fosse. Ele é mais uma aventura. Então você pode inferir que houve outras mais uma aventura durante esse tempo.
Pois é, né? Porra, então... se passou 6 anos, entre esses 6 anos alguma coisa aconteceu. Quer dizer, quer não, a Enterprise é a nave capitânia da Frota Estelar. Se tem uma crise, você manda a porra da nave capitânia, né?
Mas é curioso pensar, né? A série clássica é tão popular e os filmes, né? Como que, na verdade, tem tanto buraco de tempo que a gente nem imagina o que aconteceu, né? Desse tempo todo, em vários períodos, né? É, isso é uma coisa curiosa, né? Se for parar pra pensar.
Eu fiz um vídeo quando eu tava no Nerd Tracker ainda explicando esses gaps de tempo e o que se especula que poderia ter acontecido entre uma coisa e outra, né? O que, inclusive, era o que se passa durante os filmes da série clássica, porque as coisas que a gente tem certeza, por exemplo, olha, se passou 3 meses entre o filme 4 e o filme 5, porque o Kirk fala pro Spock que ele prometeu que a nave ia estar pronta em 3 meses e não tava, esse tipo de coisa.
Mas é curioso, né? Não é que nem, tipo, sei lá, a Deep Space Nine é tudo tempo real, obviamente, pela natureza da própria série, assim como a Voyager, né? A Enterprise...
É que é o problema, né? Quando você começa a primeira temporada da Nova Geração até a última temporada da Voyager, é tudo tempo real, né?
É, então, muito legal.
Mas... eu só acho que tem um buraco feio aí, é que o filho do Worf envelhece absurdamente rápido.
Não, peraí, não só ele, né? A gente tem a Naomi também, né, cara?
Envelhece rápido, caramba. Mas a Naomi, eu até sei porque eu sei que é a mesma atriz que interpretava.
Não, né? Não é, cara, não é. A primeira Naomi era...
a mesma Japinha, poxa, ela é igualzinha.
Não tô falando da... Você tá confundindo com a... com a filha do O'Brien lá, Molly.
Desculpa, eu confundi com a filha do O'Brien. Não, a Naomi em Voyager envelhece rápido demais.
É, lembra que ela nasceu na segunda temporada, na quarta era uma menina de 6 anos.
E na sétima temporada ela tem 10 anos de idade, que merda é, né?
Não, é absurdo.
Mas aí a gente sempre tem a desculpa que eles são meio alienígenas, né?
Não, mas tudo bem, porque a inconsistência ali começa porque os Kitarianos tinham aparecido na nova geração e de repente esse da Voyager tem chifrinho. Mas a gente também, se a gente tá falando de David Goodman aqui hoje, a gente pode explicar que tem variação na espécie, isso aí é de menos.
Ah, eu falo, eu não sei quanto tempo um Klingon demora pra amadurecer. É muito possível que o filho do Worf lá no primeiro episódio que ele aparece, ele tinha uns 5 aninhos e 10 anos depois ele tem 20.
É, sem contar, porque... peraí, a Kylir não era meia humana, não?
Sim, ela era meio humana.
É, também tem isso. Às vezes isso pode influenciar no sangue, aí o crescimento, sei lá.
E o Worf era um humano genuíno, né? Desculpa, um Klingon genuíno, né?
Aí, cara, isso aí, ó, isso aí já... Ó, eu já falei que a gente tem que criar um esquema memorial, só que, entendeu? Inventando também. Só que tudo inventado, entendeu?
Então... acho que a gente vai fazer o Memory Delta e só zoeira.
Não. Já, a gente até deu um nome no podcast, vai se chamar Memory Beta Maná. Né? Porque a Roberta que começou a lançar umas informações.
É, mas bem legal. E é, isso é pra galera do podcast estar tá falando, ver que realmente ó, eu e o Valdomiro fugimos totalmente do
livro. Nossa, cara, é verdade. Fugimos
totalmente do livro. Mas a gente tá falando coisa que a gente realmente sabe. A gente não tá lendo nada nesse momento. A gente tá falando as coisas que a gente lembra. Você vê que aqui, ó, o nível nerd virgem é alto, né?
Tá aqui a carga é complicada mesmo. Nesse aspecto aí.
Mas vamos finalizar esse negócio. Logo. The line must be drawn here. Aí eles colocam lá a crise de Gênesis como uma coisa grande, por causa que lá no começo do livro, quando eles estão falando da era do Cochrane, eles falam um pouco das guerras eugênicas. Então ele já estava se preparando para citar o Khan nessa parte do livro.
Sim, verdade. Tanto é que tem uma ilustraçãozinha que é tipo meio um rascunho assim da classe DY-100, né, que é da Botany Bay lá e tal. Né? É,
pode ir. Aí a gente vai ter, aliás, a gente estava falando de presidente da federação. Tem uma ilustração também de um dos presidentes da federação, que é o que presidiu o julgamento do Kirk.
Aliás, eu achei legal que o Goodman deu o nome tanto pra esse quanto pra aquele outro do Kurt Wood Smith, que não tinha nome os dois, né?
Nenhum dos dois tinha nome, era sempre o presidente da federação. Mas aí a gente tava falando de presidente, você falou de ser andoriano. Se a gente for ver mesmo, os únicos presidentes humanos da federação que a gente sabe é o Archer, por causa que escreveu na tela que ele foi presidente, e esse aqui que presidiu o Kirk, que eles são humanos, por quê? Os outros presidentes da Frota Estelar, o Will Smith é de outra raça. Qual que é a raça dele mesmo?
É Frozian, né? Um negócio assim? Frozian.
Outra coisa assim. E naquele episódio lá do Paradise Lost...
É um, né? É o medroso lá, esquisitão alienígena lá.
Isso, Aidan Suhr, né? E então, tipo, eles não eram humanos, né? A gente viu bastante presidente alienígena também.
Sabe uma coisa que eu achei legal também, cara? Que aí eu queria saber se você concorda. Eu acho que é... o Goodman, mais uma vez, tentando dar explicação para coisas que o fandom já devia dizer. É tipo assim, aquele presidente do Kurt Wood Smith, todo mundo se ligava assim, peraí, cara, isso aí parece um Klingon, mas não é, né? Não é aquele negócio? Aí...
é, por causa do bigodinho.
É por causa do bigodinho e a testa, assim, né? Tem toda uma cara meio Klingon, né? E aí é curioso notar que nesse livro aqui, o Goodman diz que esse presidente, que esse planeta dele, que era Ephrosia, alguma coisa assim, que era abusada pelos Klingons pra caramba, né? Então, meio que será que o cara é meio misturado com o Klingon, por isso tem aquela, né? Eu tenho impressão, aí pode pode, aí eu tentando especular que o...
Eu sinto que eu vi a raça do presidente naquele julgamento do Kirk da turma no filme 4, mas eu não tenho certeza, porque é tanto o alienígena que eles colocaram ali, é tipo a cena do Senado do episódio 1 de Star Wars, só que tudo misturado, em vez de cada raça ter seu podzinho.
Sem contar que tem umas bem toscas ali, hein? Lembra de uma espécie que parece um cabeça de robô? Tipo que nem o da, que a Discovery andou fazendo, só que mal feito, entendeu? Lembra disso? Que se... E outra que parece uma cabeça de algum personagem do Changeman também, que parece um até um olho meio japonês, assim. Cara, que bizarro. Tem umas espécies
ali. Tem um que tem a cabeça de leão, que era pra fazer alusão àquela oficial de comunicações da série animada.
É, Kaitianos, né? Os Kaitianos. Né? Mas enfim.
Mas o que eu sempre gostei dessa é que no pessoal que tá assistindo a gente vê a Chapel e a Randy, né? Que eu gosto muito dela estarem lá. E a Randy, ela tá com o uniforme de oficial subalterno, ela nem tá com o uniforme completo, né?
Cara, se você falar pra mim que você consegue entender as patentes do uniforme dos filmes da série clássica, parabéns. Eu acho uma confusão do caralho aquilo lá.
Entender as patentes, eu consigo, por isso que não faz sentido ela estar com aquele uniforme, porque no Sulu, a gente vê que ela está com o uniforme completo com a patente de comandante, né? Isso é no flashback, e também no filme 6, ela está com a patente de comandante e com o uniforme de oficial. E no filme 3, quando a Enterprise está chegando, a gente vê ela olhando o que eles fizeram com a Enterprise, fazendo aquela cara de o que esses idiotas estão fazendo, e ela está com uma patente de tenente comandante. E aí, entre o filme 3 e o filme 6, ela está com um oficial de oficial subalterno, está com coisa de oficial subalterno. Pô, não dá, mano.
Cara,
acerta essa continuidade aí, galera.
Eu lembrei de uma coisa. No filme 3, não está acreditado como Janice Rand. Tá assim: Woman in Cafeteria. Sério.
A hora que o Nimoy foca, né, porque ele era o diretor, foca na cara dela, ela cara dá uma olhada do tipo, meu, vocês não aprendem, vocês são uns velhos que não aprendem, é o que vocês fizeram com a Enterprise, caralho, né, vocês não crescem, não.
Cara, mas sinceramente, eu não consigo entender nada dos uniformes dos filmes da série clássica, a patente, eu acho uma confusão, aquelas cores pra mim são inconsistentes, eu não consigo entender aquilo, cara. Eu não sei se é porque eu não tenho muita paciência também pra quando complica demais.
Por incrível que pareça, é confuso. O do filme 1 também é bem confuso, viu? É confuso, mas tem uma lógica sim, cara. Porque como eu tenho esse uniforme, quando eu fui montar o meu uniforme, né? Eu fui descobrir pra que servia cada pinozinho, cada pinzinho, cada coisinha, cara, daquela.
Cara, então posso pedir um favor? Faz um vídeo sobre isso. Eu preciso... Eu não tô com um saco pra pesquisar isso aí, cara. Mas eu queria ver um vídeo. Eu
vou falar no começo do vídeo que foi a pedido do Valdomiro.
Isso, e eu quero que você fale de cada um daqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas pequenas, aquelas porras lá.
Dos filmes da série clássica.
Veja bem, dos filmes da série clássica, porque o resto... Aí uma coisa é fácil. Quase
que fácil, né? Da série clássica é tranquilo.
Não,
né?
Na verdade, cara, tudo é fácil. Só da série clássica, dos filmes da série clássica, que pra mim são uma confusão do caralho. Então, fica aí o pedido.
Mas estão em lugar errado. Por exemplo, a Uhura tá usando cor de ciência na gola dela, mas ela tá na comunicação. O Sulu tá usando cor de operações, ele tá pilotando. Sabe? É o problema.
Cara...
As cores. Eles que estão usando errado.
Não, mas você sabe que na verdade, a quantidade de erro de colocação de pips na gola na série do século 24 é enorme também. Pra caralho,
Tem vários erros. Você chega lá e fala: almirante de frota Satie acabou de chegar. Tem duas pininho, filho, almirante de frota tem
não,
cinco.
Não, mas você tá citando personagem que apareceu uma vez só, eu tô falando de regulares, tipo LaForge, assim, sabe?
LaForge várias vezes deu merda, o O'Brien, então...
Não, o O'Brien é um capítulo à parte e deixa quieto.
É a primeira temporada da Voyager, que de repente eles são tenentes comandantes,
não, isso aí eu lembro mais com o Tuvok, né? Tuvok que sofreu mais sobre essa...
Aconteceu com o Tuvok, mas também aconteceu com o Tom Ferris, que ele era tenente sênior e depois virou tenente júnior.
Mas depois isso fica consistente, tanto é que quando vão tirar a Janeway, deixa ele como o Ferris lá depois do Third Days. Então, já fazia tempo que estava consistente, né?
Na segunda temporada eles arrumam toda essa merda, mas a primeira temporada tá complicada, né?
Não, mas eu lembro que na nova geração, cara, eu fui pesquisar isso uma vez e, cara, é pra caralho, eu nem imaginava. Falei, caramba, eu já vi que essa porra era consistente.
Quer ver outro que eles erraram? A patente do Chakotay e de Maqui, sabe? No primeiro vez que ela transforma, que ela fala que ele vira primeiro oficial, tem 3 riscas douradas, o que significa comandante. E a partir do outro episódio, tem 2 riscas douradas e uma preta, que significa tenente comandante.
Isso aí já na segunda vez que ele aparece.
Já na segunda, terceira vez que ele aparece. Aí a gente fala, ele é tenente. Apesar de todo mundo chamar ele de comandante, a patente que ela deu pra ele foi de tenente comandante.
Ela só fez uma promessa pra ele,
né? Ela falou, você é o primeiro oficial, tu pode chamar de comandante. Mas essa não é só patente não, viu, seu...
Caramba, essa eu não tinha reparado não, mas é boa, mas é só fazer uma promessa pra esse cara aqui, ele fica feliz, mas na verdade...
Mas vamos lá, vamos pro tratado de Kitomé pra finalizar isso aqui logo, né? Você já tinha meio que comentado, Kitomer, que eles fazem a ligação com o Curzon Dax.
Isso, muito legal. Isso aí já...
Que eu acho genial eles fazerem essa ligação com o Curzon Dax, porque se o Curzon era um embaixador que conheceu os Klingons da série clássica, né, e ele já estava bem velho, né, ele já tinha lá, estava beirando por seus, sei lá quantos, 100 anos de idade lá no Deep Space Nine, faz sentido ele ser um jovem embaixador aqui.
É, e o que eu achei legal é que, assim, pra mim enriqueceu muito. Cara, daria pra ter até, sei lá, um curta sobre isso, assim, sabe? O Curzon... Porque, assim, na verdade, é dito que o Sarek que tem a ideia de iniciar conversas com os Klingons pra esse lance do acordo. Aí o Sarek fala com o Spock. O Spock parece... Como é que é? Ele fala com o presidente da Federação, e o presidente da Federação é amigo do Curzon. Tanto é que tem uma ilustraçãozinha desse presidente da Federação, que é o humano lá, né? Daquele lá que julga o filme 4 e tal. E que daí, através dessa ligação com, né, com o Curzon. O Curzon é amigo do Kang e do Koloff, né? Porque é dito no livro aqui também. Isso já tinha sido estabelecido DS9 lá, Blood Oath, né? Mas a questão é que daí, tipo, é aquele negócio. O Kang vai falar com o chanceler Klingon, que é o Gorkan. Aí é legal que fala que o Gorkan, tipo, entendeu a sutileza. E é por isso que ele respeitou. Ele respeitou porque viu que os caras fizeram todo esse trabalho, fez toda a ligação, viu lá todo o lance diplomático sutil que estavam tentando fazer, por isso que ele concorda, né? E o Kang... tem uma puta confiança no Curzon, tanto é que é dito, né? Acho que é na DS9 fala mesmo, a Dax fala.
O Kang... O Curzon foi padrinho do filho do Kang.
Isso, né? Então, é legal porque essa coisa da sutileza diplomática, ela serve pra dar mais... deixar mais crível que o Gorkon vai concordar mesmo em ir lá pro espaço da Federação. E que também é legal porque não é só um fanservice de mostrar conexão com Dax, DS9 e tal. É tudo muito bem feito essa parte. Então eu achei que isso valia, sim, essa história ser contada, nem que fosse um curto, quer dizer, já tá no livro aqui, mas imagina filmar
isso. Esse conhecimento da era, da nova geração, da personagem da Dax e de outras coisas que o Goodman mostra, é o que faz a gente ter água na boca para os próximos 150 anos, né?
Imagina
e outra isso. E outra coisa muito legal do livro é que ele está contando Crise Gênesis, o Tratado de Kitomer, o planeta de Nimbus 3 lá, mas não pelo ponto de vista que a gente conheceu da série clássica, mas por um outro ponto de vista, daqueles pequenos personagens que a gente viu passando, fazendo pontinhas, né?
Não, então, mas o que eu queria trazer, que eu acho mais positivo sobre essa ligação Curzon e essa solução diplomática... É não uma solução, mas essa tentativa de trazer diplomacia usando o personagem do Curzon, sendo amigo do presidente, que daí tá lá o Spock e o Sarek, na verdade, o plano é apresentado pelo Spock no filme, a gente vê isso, mas tem todo, olha tudo isso que foi feito assim, quer dizer, que o Goodman cria pra chegar na cena em que o Gorkon vai lá com os caras, tá, né, pra ter a cena do jantar e tudo mais que vai desenvolver o filme.
Sim, claro, quer dizer, vai foder.
Então, mas é legal tudo isso, porque eu queria elogiar, como você falou, o conhecimento de canon, como que quando você conhece bem o canon, você cria isso e não, cara, não vai atrapalhar quem não conhece a história. Se você tá vendo essa história de, sabe, dos caras sendo sutis para sugerir uma conversa com o chanceler, sabe, que tem todo esse trâmite, você fala, porra, faz todo sentido. Se você conhece a história ou se você não conhece. Pra você que conhece de canon, é o quê? É legal pra caralho, funciona como um fanservice, mas olha como que isso não é gratuito. E o melhor, olha como isso não atrapalha o entendimento, mesmo se você não sabe quem é Curzon Dax, entendeu? Então, é o tipo de coisa que mostra assim, cara, se você usa o canon a seu favor, você simplesmente você consegue o melhor de dois mundos, no puns intended.
Assim, eu pessoalmente acho que essas pessoas que falam que quando saiu o filme de 2009, principalmente, muita gente veio falar, não, faz sentido, porque o canon faz com que eles não possam fazer isso, não possam fazer aquilo, não possam fazer aquilo outro, desculpa. Eu acho isso tudo desculpinha de gente pouco criativa, desculpinha
de gente... Não, eu acho que não é isso, não. Eu acho que é desculpinha de gente preguiçosa, não é pouco criativa.
Pode ser preguiçosa.
É preguiçosa, também, cara. Porque...
A questão é, o canon não te faz... Não é uma marra. O canon faz sua história ficar mais rica.
Porque assim, não é falta de criatividade, porque a falta de criatividade nem o canon pode te salvar, entendeu? Então, a questão é preguiça, cara. É preguiça. Tendo a criatividade e o canon, você tá bem. Aí você tá bem. Agora, se você não tem. Se você tem só o canon, ele serve de muleta também. Quantos episódios a gente tem que nem é tão legal, mas tem uma carga de canon bacana, a gente, opa, torna meio memorável, né? Agora, você abandonar o canon, tipo assim, eu acho que é meio que uma... É só a preguiça mesmo. Você pode usar a seu favor, você pode usar de uma maneira que não vai atrapalhar a história, vai até ajudar, na verdade.
E aí a gente, né, o livro realmente termina com a eulogia, né, pro Capitão James Kirk, né, que é bem bonita, né, falar a verdade.
É bem bonito, mas o que eu achei mais bonito mesmo é logo depois, tá?
Porque assim... Nos 150 anos ali?
Exato, a parte dos 150 anos, era essa parte que eu falei que eu tinha traduzido... Porque assim, é legal porque como termina fazendo 150 anos, né? Porque o livro é como se fosse um livro de quando a Federação fez 150 anos, né? Então é legal isso, porque a eulogia ela vem até depois disso, né? Mas meio que termina a mesma história quando tem o último parágrafo que mostra que quando houve os 150 anos, teve uma celebração.
Sim.
Na última página aqui, mas eu queria ler o último parágrafo, mas antes disso, quer dizer, é dito, né, que daí dessa celebração foi algo muito grande, assim, muita festividade e tudo mais, e que o Solkar, que é o nome dado àquele vulcano lá do First Contact, que cumprimenta o Zefram Cochrane, ele ainda tá vivo, tá com 308 anos, né? Achei legal isso daí, porque
meio forçado, mas...
Meio forçado, mas é aquele negócio, né, cara? É tipo, meio forçado, mas aceitável, né? Meio que é aceitável, né? Eu acho que isso aqui já é a virada para o século 24, alguma tecnologia de estender a vida dos vulcanos aí, sei lá, né? Só que é tão bonito isso daqui que eu achei muito legal, porque é justamente em Montana, o Solkar volta, né, vai pra Montana, exatamente no mesmo lugar onde ele fez o primeiro contato lá com o Zefram Cochrane, né? E daí ele dá um pequeno discurso, né, cara? Então, é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Até anotei aqui, Solkar em Montana, aniversário de 150 anos. Como está no livro, tá assim.
Não é do conhecimento geral, mas devido aos dons telepáticos naturais da minha espécie, quando Cochrane e eu apertamos as mãos pela primeira vez, nossas mentes brevemente se tocaram. Isso criou um link entre nós. Um link que deveria ter terminado quando ele morreu. Mas isso não aconteceu. Eu ainda estou ciente disso. Ciente de sua mente espreitando em algum lugar, em um mundo distante. Existem duas explicações lógicas. A primeira é que o nosso link deixou em minha mente um toque do desejo humano de aceitar a superstição de uma vida após a morte. A segunda é que Zefram Cochrane não está morto. Eu também acho uma explicação aceitável. A primeira serve como um lembrete da diversidade de espírito que permitiu essa federação florescer. A segunda significaria que meu amigo Zefram está aqui comigo agora e sabe o que o nosso encontro forjou.
Isso é lindo demais, fala a verdade.
É, bonito. Tudo bem que a gente sabe por que, que ele tá vivo, porque o Kirk esqueceu ele lá.
Não, o mais legal é isso, né? Que na verdade. Então, o bacana é que eu realmente achei isso aqui emocionante. E é legal que conecta com o começo, até em termos de storytelling, assim, quer dizer, o livro começa com esse aperto de mãos, basicamente, né? E termina da mesma forma. Então, assim, pelo menos com a lembrança disso e tal, é muito legal. Eu gostei pra caramba disso, cara. Acho que é o tipo de material que é tão bom quanto poderia ficar, eu acho, sabe? É, assim, eu já tô partindo meio que pra uma, como se fosse uma consideração final. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Então vamos lá, Fernando, diz aí, considerações finais.
Olha, eu acho que o livro é simplesmente fantástico. Minha parte favorita de longe é a Guerra Romulana, por causa que o Goodman trabalhou tão bem a era de Enterprise nesse livro, mas tão bem, e o peso do Archer, que, falar a verdade, algumas partes da série clássica, do April e do Pike, parece que ele se detalhou tanto na era de Enterprise, mas tanto, que ele acabou tendo que correr nas outras, que eu acho que estava ficando muito grande o livro, né? Mas, de qualquer jeito, vale muito a pena. E a reverência que o Goodman tem à história, aos personagens, aos fatos, aos detalhes, aos nomes, aos locais, é tão... Sabe, para uma pessoa que é como eu, e que provavelmente qualquer um que escuta um podcast de Jornada Estrelas do Brasil tem a série clássica, que deve ter assistido cada episódio pelo menos umas 50 vezes, é um daqueles livros que você vai se deleitar de tão divertido.
No meu caso aí. É, cara, é isso que você disse. O que eu acho legal, assim, você falou sobre a reverência, muita reverência, mas o mais legal também, ou tão legal quanto, é que existe uma reverência junto com bom humor, né? Ele meio que brinca com as falhas que nós sabemos que tem, né? Parece que ao mesmo tempo não leva tão a sério assim, sabe? É como se, no final das contas, é tudo diversão mesmo, entende? Então eu acho muito legal. Só que o legal é o cara realmente pegar tudo que foi feito ali até aquele ponto, tentar fazer encaixar. Eu acho que ele escolheu muito bem esse momento histórico. De fato, é mais ou menos aí que a gente pode fechar um capítulo, né? E aí, se tiver uma segunda parte, né, tem todo esse... A partir de 2311 até... Qual que é o ano que volta... Que rola o Nemesis? 2370
e... É, o Nemesis é... Putz, eu tenho que pegar pra ver.
É, mas enfim, a questão é que... É, gostei demais, cara. Eu não tinha lido ainda, ali aí correndo e tal, né? Mas, putz, eu acho que provavelmente as melhores partes mesmo são a Guerra Romulana, principalmente porque é algo que conecta tudo, né? E que infelizmente a gente não viu em tela. E eu gostei muito, obviamente, da parte do início da Federação. Aquela parte também do projeto Constitution, achei demais, né? Muito legal.
Também, gostei bastante.
Gostei bastante porque da maneira que fecha a parte Enterprise e entra a série clássica, eu achei que foi uma coisa genial montada, né? Como a gente comentou lá, a última, né, a despedida do Archer, o Archer... Meio que falando, né, para o próprio Gene, uma vez que o Gene é a cara do April, né?
Uma vez que o Gene é o April.
É, então, dando aquela bênção assim, cara. É legal como que um retcon pode ser bem feito, sabe? Parece que é isso. Olha como esse universo, se você ama ele o bastante, você faz tudo encaixar. Eu acho que isso é uma...
Sem dúvida.
Isso, pra mim, é uma lição pro Star Trek que a gente anda tendo aí, né?
Olha, eu já falei em alguns lugares, eu acredito piamente nisso. Um escritor criativo que ama a franquia conserta a quarta temporada de Enterprise, como consertaram, conserta a Discovery, conserta a linha de J.J. Abrams, conserta mesmo. Um cara criativo que conhece o material e ama a franquia faz isso. E não faz isso como se fosse um peso. Faz isso com todo prazer, porque é o que ele queria ver.
Não, e outra coisa, que é o mais importante de tudo, no final das contas. Faz tudo isso contando boas histórias, né?
Sim,
sem dúvida. Porque no final das contas, o que faz a gente amar esse troço são boas histórias.
histórias. Tudo, todo o resto passa a ser secundário. Em primeiro lugar, boas histórias, né? Então, a gente não tá tendo isso. E isso, aí você não tem isso que é o básico. E nem a parte de amor ao universo do canon, essas coisas e tal, então você não
é
tem...
É que né, o amor ao universo, é quando o universo é consistente dele, dentro dele mesmo, ele fica mais real. E ficar mais real é um dos problemas, por exemplo, deles me alterarem o visual dos Klingons a cada episódio. Porra, faz a coisa não encaixar, a realidade começa a perder, isso irrita. E quando é um personagem pequeno, a gente até olha pro outro lado e fala, ah, beleza, vai, vou falar aqui, fingir que não vi. Mas você não consegue fazer isso com design de nave, com design de uniforme, com design de alienígena, é difícil quando a coisa é muito grande.
Não, é o tipo de coisa que mostra aquele não me importo. Né? Aí o problema é que Star Trek é cheio de gente que se importa muito com Star Trek, cheio de fãs, né? E aí as pessoas por trás com uma atitude não me importo, é complicado, né, cara? Como Sim. É que você, como fã que ama, não vai reclamar, né? Então...
Como é que é? Vocês não queriam Star Trek de volta? Então engole isso aí e me enche o saco. Porra, não é assim que funciona.
É, eu preferia estar sem Star Trek, sinceramente.
É tipo, imagina que você terminou com uma namorada e você fala pra voltar e ela volta falando, você não queria eu? Então tá, agora você vai ter que pagar as minhas contas, vai ter que lavar minha roupa, vai ter que aguentar eu fazer isso, tudo aquilo que você gostava, porque você me queria de volta. Porra, eu queria de volta, mas eu não queria desse jeito.
Exato.
É, entende o que eu quero dizer?
Eu tava conversando
você esse... Você termina de novo se a pessoa fizer isso. Você
termina de... É, enfim, né? Não vamos transformar isso aqui também de novo numa reclamação de Discovery, né? Mas fica difícil não falar sobre isso quando a gente vê esse trabalho excepcional de conectar tudo que o Goodman faz, um cara que ama Star Trek, né? Já um cara que tá aí há muito tempo provando, mostrando isso pra todo mundo, né? Então, basicamente
trabalha isso. Com Star Trek, trabalha com... E é um cara realmente engraçado, não tem como falar. Você não vai trabalhar em Family Guy, você não vai trabalhar em Orville sem você ser um cara engraçado. I don't want your addiction. I got one of my own.
Bom, Fernando, então é isso. Cara, estamos fechando o podcast de hoje. E sendo assim, agora eu vou, além de me despedir de você, dizer para você deixar aí seus recados. Fica à vontade, cara.
Bem, galera, mais uma vez, mais um podcast de curtas 3, 4 horas. Tranquilinho. Para você, né, escutar indo pro trabalho, né? Se você tá trabalhando no Mato Grosso, né, você consegue chegar fácil, né, mas tranquilo, legal, é sempre divertido falar sobre Jazz Clans, porque na verdade é isso que a gente quer poder falar nos mínimos detalhes a coisa, lá no canal da Nova Frota, ou até lá no Diário do Capitão. Eu não consigo fazer isso, porque ninguém quer um vídeo de 4 horas falando do detalhe da orelha do Klingon, então é divertido a gente poder fazer isso em formato podcast. Dá uma olhada, gente, em tudo que tá fazendo lá a Nova Frota, viu, que tá ficando legal, estamos fazendo aí o melhor que a gente pode, tá? Com amor, lágrimas e suor, viu? Porque não é fácil nem um pouco trabalhar no Brasil, alta de dólar, economia, resistência, falta de patrocínio, gente, é difícil mesmo, mas ó, tá aí, então dá uma olhada lá na Nova Frota, galera.
Eu vou me despedir agora, antes disso, só um recadinho para que acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, tem o grupo, a página, vão lá. Sigam-nos no Twitter, é o @secal31, no Instagram, no Google+, e tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram. O link para o grupo do Telegram vou deixar no post do podcast no site. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Kapua! And your champagne, and your cocaine, and your hot stocks, and your Botox, and your flat screen, and your cuisine, and your implants, and your tight pants, and your new cars, your cigars, and your hot tub, and your yacht club, and your limo, and your bulldog won't make you happier.